Senhor, aqui estamos para te adorar. Aceita a nossa adoração, o nosso culto. Faze, Senhor, com que o nosso coração esteja completamente voltado para ti. Abençoa cada um de nós aqui. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Abençoa o pessoal que está lá embaixo, com as crianças. Faze, Senhor, com que as nossas mentes possam estar firmes em ti. Que o nosso culto seja agradável diante de ti. Que possamos ser fortalecidos pelo teu Espírito, através da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses capítulo 3. Nós temos estudado Colossenses já há algum tempo. Estamos no capítulo 3, versículo 2, né? Vamos ler de 1 a 4. Colossenses de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós estamos vendo o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, e nós temos visto como fazer isso, como pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Nós vimos que a nossa motivação tem que ser Deus. A motivação para tudo, o nosso alvo, o nosso fim, tem que ser Deus, porque a nossa tendência é nos desviarmos para as coisas da terra. Então nós vimos que muitas vezes a igreja é um fim em si mesma, mas não, a igreja não é um fim, ela é um meio. Seja qual for o sentido que se dê, mesmo igreja como instituição, vamos falar assim, não é bíblico, mas é um sentido que normalmente é dado para a palavra. Atividades da igreja. Muitas vezes a pessoa vive em função de atividades na igreja. Isso que eu faço na igreja é muito importante. E vive em torno daquilo. Não. Qualquer coisa que a gente faça na igreja é importante se for feita para Deus. Não faça no prédio da igreja, falando atividades da igreja, atividades fins da igreja. Não podemos deixar que isso ocupe o lugar de Deus. A igreja no sentido bíblico, as pessoas, mas eu tenho que me preocupar, viver, fazer as coisas em função dos irmãos. Mesmo assim, isso só é importante se eu estiver fazendo isso por causa de Jesus Cristo e não por causa das pessoas como um fim em si mesmas. Nós temos que nos relacionar com os outros em função do nosso relacionamento com Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus, todo o teu coração, toda a alma, todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo. Deus. A Bíblia não pode tomar o lugar de Deus. A Bíblia é importante por quê? Porque é a mensagem de Deus. Se você tirar Deus de lado, ela vai ser um livro como qualquer outro de qualquer outra religião. Aliás, existe gente muito capaz, teólogos realmente que entendem demais, conhecem muito a Bíblia e não são cristãos. São estudiosos da palavra, mas não são cristãos. A Bíblia não pode tomar o lugar de Deus, a teologia não pode. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. E eu quero dizer, por que a teologia é importante e por quê? Porque me faz conhecer Deus. O alvo é Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Pensai nas coisas do alto. Nós já vimos isso, falamos nisso. Falamos também que é muito importante isso de nós termos cultivado fazer esse exercício de ficar com a mente nas coisas do alto. Nós temos que cultivar esse tipo de comportamento em que o nosso pensamento é dirigido, não é? A nossa mente é firmada nas coisas. Nós não podemos deixar o pensamento livre. Nós lemos aqui do Calvino na semana passada, quando falaram daquele texto de levar o pensamento cativo a Jesus Cristo. Nós não podemos deixar nossa mente livre, e ela sempre escapa e fica vagando. É um treinamento da mente. A vida toda tem que ser esse treinamento da mente nesse sentido. É muito interessante que tem alguns textos que falam sobre isso, dão bem essa ideia. Nós normalmente cuidamos bem do nosso corpo. Jesus Cristo fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Está falando da alimentação física e de uma alimentação espiritual, para a parte não material. E nós temos que alimentar. Cuidar do corpo é errado? Não, está certíssimo. Cuida bem daquilo que come, é muito importante. O corpo faz parte da nossa mordomia. Deus deu, nós temos que cuidar bem. Tem gente que vai na academia e fica lá fazendo ginástica. Está errado? Não, está certíssimo. É muito importante. Eu acho que deve ir fazer ginástica. Raquel vai 3 vezes por semana na academia. Tem que ir fazer ginástica. É importante. Claro que é importante ver o alvo. Se eu estou indo lá para quê? Para ficar com um corpo bonito, para estética, eu estou preocupado com o que os outros pensam, estou preocupado com a apreciação dos outros, eu estou preocupado com o meu eu. É diferente, eu estou indo lá fazer aquilo para a saúde. Mas isso aí, então, é a motivação, cada um vê o seu. O que eu digo que é errado é um indivíduo que se dedica muito a isso, mas o alimento da alma, não. Quase não se alimenta ou não come nada para a alma. Nós temos que nos preocupar com isso. O que Paulo falava para o Timóteo? Vamos abrir. Lá em Timóteo, só quero... Primeira Timóteo 4. Eu vou pegar o finzinho do versículo 7 e o comecinho do 8. Primeira Timóteo 4. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Exercita-te. Exatamente a... O verbo aí é de fazer ginástica. Daí vem a palavra ginásio, ginásio de esportes. É para fazer ginástica. Exercita-te na piedade. E fala o exercício físico, ele é proveitoso para poucas coisas. Essa palavra, seja na forma verbal ou substantivo, só aparece 5 vezes na Bíblia. 2 está aqui, 2 vezes está aqui. É um exercício da piedade. Já vimos o que é a piedade. Piedade é uma vida santa, é uma vida agradável a Deus. A palavra quer dizer o quê? Boa adoração, é a união de duas palavras. É um culto contínuo a Deus. Faz exercício aí. Vamos lá para Hebreus 5. Hebreus 5 aparece aqui, a gente já falou algumas vezes de pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que não cresceram, que precisam ser alimentadas com leite. No finzinho do capítulo 5 de Hebreus, eu vou ler os versos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Aí a mesma palavra. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática, pelo hábito, ele faz o exercício. Isso vem com o tempo. O indivíduo ficou... se exercitando nisso que Deus quer. Vamos lá para o capítulo 12, que é um texto bastante conhecido, quando fala da disciplina, não é? Hebreus 12, 10 fala dos nossos pais, segundo a carne, né, que eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus é para que nós nos tornemos cada vez mais santos, participar da santidade deles, já vimos que a santidade aí seria o afastamento do pecado. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça, exercitados. Às vezes a tradução não dá ideia, mas é a disciplina que é o exercício. Nós somos exercitados pela disciplina. Deus, quando nos disciplina, nos faz crescer. E tem uma última vez, lá em 2 Pedro, aí usada para indivíduos muito maus. Eu vou ler em 2 Pedro 2,14, é a última vez que aparece essa palavra. 2 Pedro 2,14 fala o seguinte, vem falando desses indivíduos, fala que eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Esse exercício pode ser tanto para o bem como para o mal. Dá a impressão que quanto mais o indivíduo anda na avareza, mais avarento ele fica. Em Colossenses fala que a avareza é idolatria, o coração exercitado. Nós temos que nos exercitar assim na piedade, crescer nas coisas de Deus. Nós já vimos que o alvo nosso tem que ser andar com Deus, andar cada vez mais perto. Para que eu consiga pensar e ter essa mente disciplinada para pensar em Deus a maior parte do tempo, cada vez mais, eu preciso estar cada vez mais perto dEle. É interessante esse aspecto. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos abrir lá em Tiago. Tiago 4,8 é que fala isso aí. Vamos ler até o fim. Aí fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E nós já vimos que esse chegar a Deus está relacionado com o quê? Com o pecado. O que é que me impede de aproximar de Deus ou o que é que me afasta de Deus? O pecado. Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que levar a sério a luta contra o pecado. Como fala em Hebreus 12,4, que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de ir até o sangue. Vocês ainda não chegaram nesse ponto. Quer dizer, lutem com todas as suas forças. Se aproximar de Deus é lutar contra o pecado, a chamada mortificação. Mas aí a gente leu, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Daí fala, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vós que sois de ânimo dobre, é interessante a palavra aí. No original é uma palavra só. Todo mundo sabe aqui que alma é psique, né? Psique é de onde vem psicologia. E aí a palavra é di psicos, duas almas, alma dupla, coração duplo, coração dividido. O que, que ele está falando? Vocês têm o coração dividido? Limpem, limpem. O que, que acontece? Eu quero servir a Deus e quero também servir ao mundo. É um pé lá e outro aqui. Esse é o coração dividido. Alma dupla, ou coração duplo, ou dividido. Está sujo. Precisa limpar. Vocês que sois de coração duplo, de ânimo dobre, limpai o coração. Limpa. O que, que significa isso? O indivíduo tem que tomar uma decisão. Ele tem que estar firme naquele propósito. Eu quero andar com Deus. E o resto eu tenho que limpar. O que não é isso que me afasta é pecado, é lixo. Tem que ser limpado do coração. Vocês tomam uma decisão. Eu quero andar com Deus mesmo ou só quero ir à igreja? Quero. Porque todo mundo diz que é bom ir à igreja, eu também vou à igreja. Então ninguém me critica porque eu vou à igreja. É isso? Ou quer andar com Deus? Quer chegar perto de Deus? Esse é o ponto. Quer chegar perto, tem que tomar uma decisão, ficar firme nesse sentido. Nós vimos que, para isso, nós temos aquelas chamadas disciplinas espirituais. Nós não vamos voltar, mas vamos só lembrar quais eram, né? Então, nós temos que semear no Espírito. O que era isso que nós vimos? Leitura da palavra, meditação. Quando nós falamos na meditação, falamos importância de estarmos decorando o texto. Eu lembro que eu citei aqui, a gente pode pegar salmos curtos, 5, 6 versículos, decorar de tanto ler, com atenção. Mas nós temos que decorar versículos. O Juliano, até depois disso, estava conversando com ele, ele deu uma sugestão interessante. Nós estudamos no primeiro semestre do ano passado aquele livrinho Evangelho para Crianças. Toda a igreja estudou Evangelho para Crianças. O importante não é que era para crianças. Ali ele explica no livro, numa linguagem para crianças. Nós estudamos um pouco mais aprofundadamente, mas seguimos aquilo como roteiro. Embora no livro tenha uma linguagem para crianças, no rodapé tem os versículos em que todas as doutrinas básicas do cristianismo se baseiam. O livro é Evangelho para as Crianças, mas o versículo é o que está aqui na Bíblia. Podemos decorar esses versículos. Começa por ali, vai decorando. Leitura da palavra, meditação. E entra aqui, por exemplo, uma das partes, decorar para ficar sempre com aquilo na mente. Oração e vigilância. Nós vimos a importância da vigilância. A importância de ter a mente em Deus, cuidar do que entra. O que contamina o homem, o que é? O que sai do coração. Ali é que sai todo o pecado, sai do coração. Então você vigia o que entra. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou vigia o teu coração. Se eu quero que saia coisa boa do coração, eu tenho que alimentar e colocar coisa boa no tesouro. Então, vigilância o tempo todo. Como é que eu estou cuidando da minha mente? Nós falamos, inclusive, da responsabilidade dos pais, dos maridos. O que que a família anda lendo? O que que a família anda ouvindo? Onde a família está andando? Com que companhias ela convive? Isso aí nós já vimos tudo. Depois nós fomos... Vamos voltar lá agora para a segunda carta de Pedro. Porque fala na diligência, no empenho, no esforço. Nós temos que nos esforçar nesse caminho. 2 Pedro, capítulo 2, nós vimos na semana passada, vamos gastar mais um tempinho hoje nesse comecinho da carta de 2 Pedro, ainda relacionado com isso dessa disciplina de ter a mente voltada para Deus, empenho. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Nós citamos aqui o Jonathan Edwards. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. O que fala lá Paulo em 1 Coríntios 15, 10, falando em relação aos outros apóstolos? Eu trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu. A graça de Deus comigo. Nós não entendemos por quê, mas eu faço tudo. Eu me esforço ao máximo. Eu não sei como, mas é Deus que me fez me esforçar ao máximo. A graça de Deus comigo. E aqui fala do empenho. Nós vimos ali nos versículos 3 e 4, de 2 Pedro, capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, falando sobre vida e piedade, pelo conhecimento completo, o que significa esse conhecimento completo, que não é o conhecimento total, mas é aquele que vai para a prática, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, por essas coisas que nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para quê? Para quê? Esse é o alvo dele nos dar aquilo. Por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, lembra? E a natureza divina é uma natureza que sempre tende, pende, se inclina para o bem, pela própria definição do que é o bem. Bom é aquilo que Deus quer e que Deus faz. Esse é o alvo. Que a gente seja coparticipante. E nós vimos como também, livrando-vos, né, da corrupção das paixões que há no mundo. Santidade. Livrando-vos da corrupção. Já vimos que esse paixões era a mesma palavra que aparece lá em 1 João 2, 16, 17, da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? É interessante que fala, por causa disso, né, Começa no 5. Por isso mesmo, por isso, tendo em vista que Deus nos deu tudo isso, para quê? Para que a gente seja coparticipante. Como? Livrando dessa corrupção das paixões do mundo, seguindo o caminho da santidade. Por isso, o que vocês têm que fazer? Por isso mesmo, vós, com toda a vossa diligência, com todo o vosso empenho, com todo o vosso esforço, com toda a vossa dedicação, associai com a vossa fé a virtude. Associai com a vossa fé a virtude. Ele começa com a fé. Ele está falando para crentes. Todos têm fé. Todos depositam a sua confiança em Deus. A fé não é suficiente para salvar, a gente salva por meio da fé, claro. Fé. Todos têm fé. E aí está falando da diligência. Como eu glorifico a Deus com essa vida? Como eu não fico com o coração dividido? Como eu treino? Como é que essa mente é treinada para glorificá-lo? Associai com a vossa fé a virtude. Aí ele vai falar uma série de coisas, nós vamos passar rapidamente por essas coisas. Obviamente não precisa ser nesta sequência, eu creio, e também não é uma lista exaustiva, ele está citando coisas, eu creio que tem outros aspectos que são citados em outros lugares. Mas ele fala, associai com a vossa fé a virtude. O que é a virtude? A virtude é a excelência, a virtude são as boas qualidades de alguma coisa. Em português fica esquisito, mas no grego não, isso que eu vou falar. Por exemplo, a virtude é uma qualidade boa que eu espero de alguma coisa. Por exemplo, a virtude da faca é cortar, a virtude da caneta é escrever, a virtude do relógio é marcar a hora certa. Se eu pego uma esferográfica, ela escreve, é a virtude dela, acabou a tinta? Acabou a virtude dela, joga fora. A gente joga fora a esferográfica que acabou a tinta. A virtude são, então, as boas qualidades que se espera de algo. E aqui ele está falando do cristão. Associe à sua fé aquilo que se espera que o cristão tenha. Aquilo que se espera que um cristão seja. Tem a ver com o testemunho. Isso. Essa palavra, virtude, que está aí, é a mesma que aparece lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtudes. Mostrem as boas qualidades de Deus. É a mesma palavra aí, virtudes. Aparece lá em Filipenses 4,8 que a gente estudou. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Virtude. Pense no que é bom, nas boas qualidades que você tem que ter. Nas boas qualidades que o cristão tem que ter, aquilo que se espera. Eu já falei para vocês uma vez que eu conheci um indivíduo há muito tempo atrás, lá em São Paulo, que era uma peste, era horrível. Um dia ele falou, eu sou batista. Nunca mais andei com ele, nunca mais o vi desde aquele dia. Eu sou batista. É o que se espera de um indivíduo. Vocês têm que ser um indivíduo que alguém olha e fala, não, ele faz assim, ele pode nem saber depois que sabe. Não, mas é o que eu esperava de um crente, é aquilo ali mesmo. É o que eu esperava. Isso é a virtude. Associem a fé à virtude, aquilo que se espera de um cristão. Como é que eu posso ter essas qualidades? Associar a fé à virtude. Eu consigo? Eu consigo? Agora pode deixar que eu vou ver quais são as qualidades de um cristão e pode deixar que eu vou fazer tudo isso aqui e consigo. Nós lemos ali, pelo seu divino poder é que é dado isso aqui. É pela graça, é ele que dá. Vem por Deus, eu tenho que fazer o quê? Semear no espírito e não na carne. Agora aquele segredinho, leitura da palavra, meditação, oração, vigilância. Sem esse segredinho, esqueçam as virtudes cristãs. Sou eu na minha carne tentando imitar um cristão. Não é assim. Associai, né, ele fala, com toda a diligência, com toda a força que você tiver, o máximo que você puder. Não é, ó, ah, se der eu faço. Não. Com toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude e o conhecimento. Conhecimento, aí é uma coisa simples, todo mundo já sabe. A gente já falou de conhecimento, não é só aquele conhecimento intelectual, mas é prático, ele faz parte da minha mente e da minha vida. Isso aí é extremamente importante. Isso está ligado à virtude. Claro que está ligado à virtude. Como é que eu vou ter conhecimento de Deus? Eu poderia ter um conhecimento teórico, mesmo sem ser crente, só estudando a Bíblia. Mas não é esse conhecimento que nós já vimos que está falando aí. Ele tem que ir para a prática. Se é um conhecimento prático, é a ação de Deus no indivíduo. É pela graça, é pelo Espírito de Deus no indivíduo que ele muda. Nós voltamos àquele segredinho. Como é que eu vou ter esse conhecimento, tanto intelectual quanto prático? Leitura, meditação, oração, vigilância. Com isso eu vou ter a virtude. A virtude, como nós vimos, as qualidades que se esperam no cristão, são o que a gente chama de frutos. Às vezes a gente vê um cristão e fala, mas esse aí não estou vendo fruto nenhum. Ele não está tendo a virtude. É como uma caneta que acabou a tinta. Ele era para ter essas qualidades e não tem. Não tem as qualidades que se espera e que caracterizam um cristão. É a mesma coisa. Um cristão que dá mau testemunho é uma caneta sem tinta, joga fora. Não serve para. É o que Jesus Cristo falou, né? Só serve para. Que nem o sal que não salga, é para ser pisado pelos homens. É a mesma coisa. Virtude e conhecimento. Com toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, já vimos o que é, com a virtude e o conhecimento, vimos o que é, com o conhecimento, o domínio próprio. O que é domínio próprio? É simples, né? Acho que a palavra em si já diz. Domínio próprio é eu dominar os meus desejos e não ser dominado pelos meus desejos. Sou eu que controlo os meus desejos e não são os meus desejos que me controlam. O indivíduo que não tem domínio próprio é aquele cujos desejos o controlam. Não é ele que controla os seus desejos. Normalmente se usa para comida, para bebida, olha os exageros. Isso é muito mais amplo. É para todas as áreas da vida. Ou nós controlamos os nossos desejos, ou os nossos desejos nos controlam. Não vamos esquecer que esses nossos desejos, estamos falando dos desejos da nossa carne, desejos pecaminosos, a luta da carne contra o espírito. Se eu estou sendo controlado pelos meus desejos, quem é que está ganhando a luta da carne contra o espírito? Ou eu sou um servo de Jesus Cristo, é o Espírito que está, ou eu sou um servo, um escravo dos meus desejos. Todos fomos obrigatoriamente escravos do pecado. Como nós já vimos lá em Romanos 6, todos fomos escravos do pecado. Agora não. Agora você não precisa servir ao pecado. Semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais, voltando a falar que nós somos mortos. Não é? Quem é que está ganhando a luta? Eu domino os meus desejos ou os meus desejos me dominam? Algumas semanas atrás, o Juliano fez uma pregação aqui sobre o Salmo 42, que nós temos que conversar conosco mesmo, temos que nos admoestar a nós mesmos. Oh, fala com a sua alma. E você, minha alma, por que você está triste? Tem que conversar, né? Nós estamos falando sobre, ele falou sobre Salmo 42, ele citou um pensamento do Lloyd Jones. A arte maior na vida espiritual é saber como dominar-se. Como se dominar a si mesmo. Por que ele fala a arte maior? É uma coisa importantíssima. Saber como. Por quê? Se eu não estou dominando os meus desejos estão me dominando. A carne está prevalecendo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu domino ou os meus desejos me dominam? Muito ligado com isso, do domínio próprio, vem, que fala aqui, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Não preciso falar o quê? Que nós precisamos fazer para ter domínio próprio. De agora em diante eu vou conseguir. É pensamento positivo. Eu consigo, eu tenho confiança em mim mesmo. É assim? Domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. Eu tenho que semear no Espírito. Vou dar o segredo. Leitura, meditação, oração, vigilância. Não espalhem esse segredo, é só nosso aqui. Não tem outro caminho. Tem que semear no Espírito, porque é fruto. Eu vou semear para ter o fruto do Espírito, do meu próprio. E ligado a isso aqui, nós vamos lá para perseverança. O que é perseverança? Por que está ligada também ao domínio próprio? Perseverança é uma coisa muito interessante. A perseverança, na verdade, ela existe quando a minha motivação, a minha disposição interior de ir numa certa direção, de atingir um alvo, ela não é afetada pelas dificuldades, pelas provações, pelos obstáculos. Quando eu começo, não, eu quero chegar lá. Primeiro obstáculo, não, esse caminho está muito estreito, eu quero um caminho mais largo, pronto. O que que Jesus Cristo fala daquela semente que caiu em solo rochoso? Assim que vieram as dificuldades, por causa do Evangelho, para, não é por aí. Não quero, o caminho está estreito demais aqui, está apertado. Não quero. Fala, eles não têm raiz em si mesmos, é isso que fala, não têm raiz. Eles não têm perseverança. A palavra que usa aqui, de perseverança, é a mesma daquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Perseverança. Aquele que, quando encontra as dificuldades, os obstáculos, as provações, as tribulações, a motivação, aquele propósito, aquela disposição, não, eu vou naquela direção, não muda. Isso é que é perseverança. Quando a motivação muda, eu já não sei bem se é mesmo para lá que eu quero ir. Está muito difícil. Talvez pegar um atalho. Não. Essa é a perseverança. É a ideia da perseverança. Eu gostaria de ler alguns versículos sobre isso, porque é extremamente importante. E nós vamos ver um outro aspecto da importância da perseverança que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos começar vendo um versículo de Romanos 12, 12. Aparece na minha tradução a palavra perseverança, mas não a mesma que aparece lá em 1 Pedro, eu já explico. Romanos 12, 12 fala de três coisas aqui. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Fala da esperança, da tribulação e da oração. Aí fala para ser perseverante na oração, mas quando fala de ser pacientes na tribulação, a palavra pacientes é uma palavra que também quer dizer perseverantes. Como a gente tem em português, perseverança ou persistente, ou persistência, o indivíduo é perseverante ou é persistente, é a mesma coisa. Aqui a tradução melhor seria: alegrai-vos na esperança, sede persistentes na tribulação. Isso, ela gera paciência, tudo bem, mas a palavra aí é persistente. Ou persistência, que é a mesma que é traduzida, onde nós estamos usando em 2 Pedro 1, com perseverança. Essa palavra nós estamos usando é essa que aparece aqui. A mesma coisa. Vocês têm que ser persistentes, perseverantes. Onde? Interessante. Onde fala para ser persistente? Na tribulação, no obstáculo, na dificuldade. Exatamente nessa hora que a persistência vai ser provada. Porque o que é a persistência? Eu não mudo o meu propósito, eu não mudo a direção, o meu alvo, por causa da dificuldade. na hora da tribulação. Fica firme exatamente nesta hora. Eu gostaria de ver... Nós já vamos ver uns outros versículos, mas vamos agora primeiro para Hebreus, no comecinho do capítulo 12. Eu volto muito para esse texto, os irmãos sabem, Hebreus 12. É interessante que aparece aí três vezes a mesma palavra, ou na forma verbal ou substantiva, fala o seguinte. Eu vou ler os primeiros três versículos de Hebreus 12, não é? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, é a mesma que está lá, em 2 Pedro, a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou. Esse suportou é a mesma palavra que está lá, só que na forma verbal. Persistiu, ficou firme na hora da cruz ali. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou. A mesma palavra que está ali em cima. Ele persistiu, ele ficou firme. Suportou tamanha oposição, também a mesma coisa, essa dificuldade, obstáculo, a tribulação dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis olhando para ele, pensando nele, desmaiando em vossa alma ou desanimando. Aí aparece a mesma palavra, ficou firme. Vamos ver o que fala, a gente está em Hebreus 12, então é só virar uma página, vamos para Tiago 1. O que fala no Tiago 1, 2 e 3? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que é a perseverança? Ficar com o propósito, aquela disposição mental, aquela motivação firme na hora da provação, da dificuldade. Mas não só isso. É ficar contente porque a dificuldade apareceu. O que é diferente. Eu estou indo muito bem enquanto o caminho tá liso, ou aparecer dificuldade, eu quero mudar. Não. Eu estou indo, mas se aparecer tudo bem, eu vou em frente. Não, não. Ele fala, fique contente quando vem a provação. Será que nós acreditamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Romanos 8, 28. A nossa tendência, vem uma aprovação, uma dificuldade, é ficar chateado, ficar reclamando. Por que comigo? Eu entendo bastante de reclamação, de resmungação, porque sou descendente de italiano. Italiano reclama de tudo. Até quando está feliz, ele está reclamando. Por que italiano tem essa fama? Ele é muito emocional. Ele põe a emoção para fora. E a nossa tendência é reagir emocionalmente. Vem uma dificuldade, eu já estou reclamando. Mas o que Deus fala? Não, não é para reagir assim, com emoção. Ele está falando, olha, fique contente. Fui eu que pus, é para o seu bem. Por quê? Para você crescer na perseverança. Para a sua motivação ficar mais firme. É isso que eu estou pondo. E você está reclamando? Quer dizer, eu estou fazendo uma coisa para você crescer, você fica chateado com a cabeça. Estou falando... É onde nós temos que chegar, não estou falando, eu estou longe disso e acho que os irmãos também. É onde nós temos, o nosso alvo é chegar aí, agradecer pela aprovação, porque é o que está falando em Tiago. Tendo por motivo de toda alegria passar, por quê? Porque ela vai produzir o quê? Perseverança. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Nós vamos ver que é um texto que complementa também isso aqui, né? Romanos 5, vamos ler só os versículos 3 e 4. Romanos 5, 3. E não somente isso, ele vem falando, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. A tribulação produz perseverança. nós nos gloriamos na tribulação, não é apesar das tribulações. Ou nós ficamos, temos por motivo de alegria a nossa vida apesar das provações, não é apesar, é por causa, é nas tribulações. Esse texto de Romanos 5, na verdade, ele complementa aquilo. Como é que eu vou ficar firme na perseverança? Pode deixar que é comigo mesmo, pensamento positivo. Eu confio em mim. Eu tenho que ter autoconfiança, é isso? Semear no espírito, não semear na carne. Semear no espírito. Leitura, meditação, oração, vigilância. Eu só vou fazer... O meu natural, o que que é? A minha carne vai levar para onde? Vem a dificuldade, eu reclamo e procuro um caminho mais largo. Essa é a minha carne, é o que eu quero. Você tem que conhecer, tem que crescer para falar, não, Deus tem um propósito. Eu sei por que que Ele está fazendo isso. Eu posso nem entender direito, mas eu sei que Ele está fazendo isso por amor a mim, para que eu seja mais semelhante a Jesus Cristo. Caminho da santificação. Já vimos, né? O que que fala aí? A piedade. Voltando lá para 2 Pedro 3, é para nós associarmos a nossa perseverança a nossa perseverança à piedade, é o que vem na sequência. Não é 2 Pedro... Segunda Pedro 1,6, ao conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Piedade nós já vimos, boa adoração, viver uma vida agradável a Deus, é um culto contínuo. O que que fala Romanos 12,1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Dá a impressão que é uma comparação com o Antigo Testamento, em que o animal era sacrificado, ele morria. No caso de vocês, não, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês estão apresentando esse sacrifício, esse culto, com a vossa vida, enquanto vocês estão vivos. É isso que vocês fazem. Essa é a piedade. Isso está estreitamente ligado com a consciência de estarmos na presença de Deus o tempo todo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, já vimos, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor tem eu sempre na minha presença. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No vale da sombra da morte, na dificuldade, na aprovação, tu estás comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. Essa é a ideia. Estamos sempre na presença de Deus. Nós já vimos que nele vivemos e nos movemos e existimos. Todas as pessoas. A parte física, nós temos que estar ciente de que a parte não material nossa, a nossa alma, o nosso espírito, nós temos que estar cientes de que nele vivemos e nos movemos, existimos. É ele que nos dá essa vida espiritual e ele que nos sustenta. E ele nos fala o que é que nós temos que fazer para termos consciência de que estamos o tempo todo na presença dele. Leitura da palavra, meditação, oração, vigilância. A gente tem que voltar. E aqui fala, com todo empenho, vocês façam isso. Por isso mesmo, no versículo 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Fraternidade, o amor fraternal. Existem irmãos que às vezes a gente não gosta muito, não suporta o jeito, olha, eu não gosto desse jeito, eu tenho uma dificuldade com esse irmão aí. Eu queria que na igreja todo mundo fosse como eu sou. Ah, que maravilha, seria uma maravilha, né? Essa, às vezes a gente não gosta, mas eu tenho que suportar, né? Ah, mas suporta um pouquinho, daqui a pouco ele cresce, vai ficar mais semelhante a mim. Não, às vezes leva 20 anos e ele está igualzinho. 20 anos, eu tenho que suportar, ele é chato. Isso da fraternidade, o amor fraternal, não é uma coisa natural. Nós temos que crescer. É natural nas pessoas com quem eu tenho afinidade, aquelas que eu gosto. Aí tudo bem. No mundo é assim. No mundo já é assim. E aqueles que eu tenho que suportar, que eu tenho que levar a carga dele, ele fica me perturbando todo o tempo todo e eu tenho que ficar ajudando o tempo todo. Isso é uma coisa que nós temos que crescer nesse ponto. Não é uma coisa natural. Eu gostaria de mostrar uma ou duas coisas a respeito disso. Os irmãos lembram quando nós estudamos Filipenses? Filipenses 2, 3 e 4. Lembram? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Olhe para os outros. É isso que está escrito. Nós não conseguimos, só quem é grande mesmo, né? Então vamos ver alguma coisa daqueles que são grandes. Vamos abrir em Marcos 10. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, só para mostrar que se Deus não capacita, fica difícil. Vamos abrir em Marcos 10. Todos lembram daquele pedido de Tiago e João? Vou ler rapidamente, Marcos 10, 35. Vou ler um pedacinho. Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, assim por diante. Mestre, nós queremos um de cada lado. Quer dizer, nós queremos ser, depois de ti, os dois mais importantes. Os outros 10 podem ficar ali pertinho, mas os dois mais importantes somos nós dois. Era só isso. Os outros 10 ficaram felizes, né? Leia o 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por quê? Porque eles queriam ficar à direita e à esquerda. E não onde que eu, por quê? O que eles são mais que eu? Não, eu quero ficar lá. Interessante isso. Depois ele fala mais abaixo, a gente já viu, né? No mundo é assim, exerce melhorzinho, mas vocês no 44, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Esses eram os apóstolos. Estavam pensando nos outros? Olha, eu queria eu e meu irmão ficar um de cada lado. Eles estavam pensando nos outros? Estavam pensando neles. Exatamente o contrário de Filipenses 2, 3 e 4. E será que Jesus tinha pego ali, tinha acabado de pegar como discípulos ou não? Vamos ler no mesmo capítulo 10, no versículo 32, logo antes. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões, estavam preocupados. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, vão escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará, reaparecerá, ressurgirá e vai voltar. Mas o que vão fazer? Vão condenar à morte, vão entregar para os gentios, eles vão matar. Faltava uma semaninha. Eles já estavam com Jesus há um tempão, esses discípulos aqui. Acabou isso aqui, ao terceiro ressuscitará. Então se aproximaram, Tiago e João, nós queremos ficar, vai morrer mesmo? Então deixa eu ficar um de cada lado. Eles estavam com Jesus Cristo há muito tempo. E eles não estavam pensando nos outros, estavam pensando nele. Então a gente não pode ficar chateado de pensar na gente. Tem que ficar chateado no sentido que tem de crescer. O que eu estou mostrando é que isso é natural. A nossa carne é eu primeiro. Eu primeiro. Como é que eu vou ter amor fraternal? Ah, eu vou começar a pensar no outro? Leitura, meditação, oração, vigilância. Ou Deus capacita, ou eu vou ser eu primeiro até morrer, e depois se puder. Eu vou ser o primeiro, eu pergunto comigo. É o contrário que está lá falando em Filipenses. O que fala em Filipenses? Pense no outro, seja o servo. Não é natural, nós temos que crescer nisso aqui. E depois vem a última, que é o ponto mais alto, o amor. Associar com a fraternidade o amor. Eu vou deixar isso para a próxima semana, só queria reler esse trechinho. 2 Pedro 1,5, por isso mesmo, por tudo aquilo que ele falou, que Deus já deu tudo o que vocês precisam para a vida com Ele e para a piedade, para uma vida agradável a Ele, uma vida com Ele e para Ele. Nós já vimos isso. Para quê? Para que vocês sejam coparticipantes da natureza dEle e para que vocês cresçam em santidade, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, comecinho do 5, vós reunindo toda a vossa diligência, tudo o que vocês puderem, não é se sobrar tempo, se der, né? Eu vou, para não dizer que não, na hora que eu deito na cama, opa, agora eu vou dedicar esses minutos ao Senhor. Pode esquecer, durma. Durma e no dia seguinte vê se faz direito, né? Ore para que ele capacite, né? Não é... O que sobrou, se sobrou. A gente fala em leitura, meditação, oração, já falamos que oração não é aquela oração enquanto se guia, enquanto se troca de roupa. Isso está bom, é ótimo, e deve ter. Nós precisamos orar enquanto trocamos de roupa, enquanto caminhamos, precisamos, está certo. Estou falando de separar também uma hora só para ele. Uma hora, um período. Não estou falando em tempo. Um período só para ele, no dia. Se eu não conseguir separar um período para Deus, aquilo que eu falei, a parte prática da luta contra o Espírito. Quem ganhou? É carne contra o Espírito. Eu chego no fim do dia. Quem ganhou a luta da carne contra o Espírito? Como é que eu estou indo? Eu estou empregando toda a diligência, reunindo toda a vossa diligência e associar com a vossa fé, a virtude. Já vimos o que é virtude. É uma coisa que se espera de algo, que esse algo tenha. Com a virtude e o conhecimento, vimos que é um conhecimento que está na mente e na vida, na prática. Com o conhecimento, o domínio próprio, eu estou dominando os meus desejos e não estou sendo dominado pelos meus desejos. Com o domínio próprio, a perseverança, aquela minha motivação, aquele meu propósito, não é abalado pelas dificuldades, mas ele é fortalecido. Por causa das dificuldades, eu não mudo o meu alvo, eu não mudo o caminho para onde eu ia. Inclusive, nós vimos, eu tenho que agradecer e ficar feliz pelas dificuldades que Deus me coloca, porque é para que eu tenha mais perseverança. Com a perseverança, a piedade, uma vida agradável a Deus, com a piedade, a fraternidade. Vamos pensar nos outros. O natural não é isso. Os apóstolos, depois de andar um tempão com Jesus Cristo, dá a impressão de falar, pô, mas vocês ainda não aprenderam? A gente é pior que eles. E com a fraternidade, o amor, que é o ponto, talvez, mais elevado ali da carreira cristã. A gente não vai poder abordar isso hoje, a gente aborda, se Deus quiser, na semana que vem. Mas não vamos esquecer, a motivação da nossa vida é Deus, andar com Deus. As dificuldades não podem fazer com que essa motivação seja alterada, seja modificada, já não é tão importante assim. Deus é a motivação. E o caminho para ir para lá, esse treinamento da nossa mente, o treinamento do nosso coração, como eu estar consciente de uma realidade, que nós estamos 24 horas por dia na presença de Deus, mais do que isso, como já vimos no Salmo 139, ele está dentro, os pensamentos, antes que me venha, ele já sabe. Essa é uma realidade, eu só tenho que estar consciente. Não é um jogo de faz de conta. Faz de conta que está cheio de câmera aqui, que nem no Big Brother, estão bebendo. Não é faz de conta. É tomar consciência de uma realidade muito maior do que essa de apenas observação dos atos externos, mas está vendo o meu coração. E só tem um caminho: semear no espírito. Não existe atalho. Nós temos que gastar tempo com como alimentamos a nossa mente. Gastar tempo com Deus. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças por esses momentos em que podemos meditar a respeito de algumas coisas, de algumas verdades que tu nos trazes através da tua palavra. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de trocar ideias a respeito dela. Te agradecemos porque podemos nos reunir e prestarmos um culto em conjunto a ti, além do nosso culto pessoal e contínuo diante de ti o tempo todo. Senhor, trabalha nos nossos corações, fortalece essa motivação de vivermos cada dia mais perto de ti, vivermos para te glorificar e te honrar. Fortalece esse nosso propósito e dá-nos, Senhor, a capacitação para reservarmos todos os dias um período para estarmos contigo, para que possamos alimentar o nosso coração de acordo com a tua vontade, semear no espírito, para que possamos te glorificar e te honrar com a nossa vida. Dá-nos isso, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.